Vamos abrir a Bíblia no livro dos Atos, no capítulo 2. E no mínimo vamos ler o texto do versículo 14 ao versículo 41. As crianças podem subir. E antes de considerarmos lermos o texto, e nem sei por que ponto a começar a esta hora, eu queria lembrar que domingo que vem nós vamos ter o nosso encontro de homens e vamos estar a falar sobre os malefícios, os prejuízos, o sofrimento, a dependência, as dificuldades que as famílias têm por causa da pornografia. E, obviamente, que, uma vez mais, vamos considerar esta matéria, como de resto todas, é suposto que assim seja, à luz de quem somos, da nossa identidade. Porque, desde já, não faz sentido para quem sabe quem é em Deus, um filho de Deus, a refugiar-se no que quer que seja, e na pornografia, tampouco. Lembrar também que este não é um problema apenas de homens. É essencialmente de homens, eu diria, mas é um problema transversal hoje. E outra coisa é ter muita atenção e em conta o que se passa com os nossos filhos. E quando eu penso em filhos, falando desta problemática, não estou a falar de adolescentes, que era. Estou a falar de crianças que têm acesso a esses conteúdos e que as perturba profundamente. Eu sei do que estou a falar. A literatura fala disso. E em aconselhamento já tive N pais que não sabem o que fazer nem o que dizer mais a uma criança que foi exposta a umas imagens que nunca deveria ter sido. Não tenho dúvida. Eu conheço crianças com 9, 10 anos que viram na escola isto pela mão de amigos e que demoraram meses a dormir tranquilamente. Ok? É. Sabe porquê? Violência. Abuso é o que isso se chama. Okay? Isso é um abuso, isso configura abuso. Você sabe que se um adulto mostra a uma criança os conteúdos que nem os adultos deveriam observar, isso configura um crime de abuso. Ok? Por alguma razão, certo? Logo, quando as crianças têm acesso a isso, pode não configurar um crime em si, se foi a descoberta dela ou a partilha com alguém da idade dela, mas os malefícios são semelhantes, porque o que está em causa é a observação do conteúdo. Então, papás, tenham muito cuidado com que idade dão telemóveis e computadores, e tenham muito cuidado com os computadores nos quartos dos vossos filhos, televisões e companhia. É um conselho. Vamos abrir em Atos capítulo 2. Cada vez está pior. Né? 10 e 6. Uá. Bom, mas vamos fazer assim. Eu não vou estressar. Quem quiser ter os meus apontamentos, eu partilho. Os pequenos grupos têm. Eu não estou a dizer que vocês devem ter e que são muito bons. Não é isso. Quem quiser, tiver curiosidade no mínimo, eu posso partilhar. O pastor Nisha partilha isso normalmente com os líderes dos pequenos grupos. Atos capítulo 2, versículo 14 a 41. Nós estamos a fazer este ano, de janeiro a dezembro, uma viagem pelo livro dos Atos, viagem essa que chamamos dia-a-dia, uma vida, uma viagem naturalmente sobrenatural. Dia-a-dia, uma viagem naturalmente sobrenatural. Vamos em Atos capítulo 2, versículo 14 ao versículo 41. Diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 apóstolos e disse em alta voz à multidão: Homens da Judeia e todos os que moram em Jerusalém, prestem bem atenção e escutem o que eu vou dizer. Não pensem que estes homens estão bêbados, pois ainda são 9 horas da manhã. O que aqui se passa é aquilo que está escrito no livro do profeta Joel. Deus diz lá em Joel: Nos últimos dias espalharei o meu espírito. Outras versões têm uma expressão muito feliz que diz: derramarei. Uma tradução aqui, a versão que estou a ler, diz: espalharei, espalhar, como lançar. Lançarei, espalharei, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Espalharei, derramarei outra vez, é sempre o mesmo tipo de palavra. Espalharei, derramarei, despejarei o meu espírito também sobre os meus servos e servas, e eles hão de profetizar em meu nome naqueles dias. Farei ver maravilhas lá em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumo. O sol ficará escuro. É uma citação ainda de Joel. O sol ficará escuro e a lua cor de sangue antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E Pedro continuou, diz Lucas: Israelitas, escutem estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem que teve a aprovação de Deus diante de todos vós. Como viram pelos milagres, pelos milagres, maravilhas e coisas extraordinárias que Deus fez por seu intermédio no vosso meio, como bem sabem. Jesus, o que foi entregue conforme o plano previsto na sabedoria de Deus, mas vocês mataram, crucificando-o por meio de homens iníquos. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que ele fosse dominado por ela. Pois Davi disse a respeito dele, Lucas está a dizer o que Pedro disse neste dia e após o derramar, o derramar do Espírito Santo. Ele diz: Pois Davi disse a respeito dele, via o Senhor constantemente diante de mim, com ele ao meu lado direito, não tenho medo de nada. Por isso o meu coração, aqui Pedro, segundo Lucas, está a citar outro texto do Antigo Testamento. Há pouco Joel, agora Salmos. Por isso o meu coração está contente e as minhas palavras são alegres, também o meu corpo descansará em esperança. Porque tu não me abandonarás no mundo dos mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no sepulcro. Mostraste-me os caminhos da vida e a tua presença me encherá de alegria. Pedro disse ainda, volta a dizer Lucas: Irmãos, deixem-me falar-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e a sua sepultura ainda hoje aqui se encontra, e vocês sabem onde é que ela está. Como era profeta, sabia que Deus lhe tinha prometido e garantido que um dos seus descendentes seria rei como ele. Por esse motivo é que Davi disse, prevendo já a ressurreição do Messias: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo se corrompeu. Glória a Deus. Esse é Jesus a quem Deus ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Sublinho, nós somos testemunhas disso. Ele foi glorificado, versículo 33, ficando à direita de Deus que lhe deu o Espírito Santo, como tinha prometido. E ele enviou-o sobre nós. Derramou sobre nós. E isto é o que estão a ver e a ouvir. Davi, continua Pedro, não subiu ao céu, mas foi ele próprio que afirmou: Deus disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, que todo o povo de Israel, continuava Pedro, fique bem ciente que é esse mesmo Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias, e o Cristo. Quando ouviram isto, esta é a reação da multidão, quando ouviram isto, ficaram, diz esta versão, muito comovidos e perguntam a Pedro e aos outros apóstolos uma pergunta determinante no livro dos Atos. Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu, determinante também no livro dos Atos. Todo o livro dos Atos vai ter estas componentes, estas realidades, estes princípios em operação. Pedro respondeu, arrependam-se e que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que Deus vos perdoe os pecados e receberão o dom, a dádiva do Espírito Santo. Pois a promessa de Deus, a promessa do Espírito Santo, é para vós, e para os vossos filhos, e para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor nosso Deus quiser chamar. Pedro exortava-os com estas e muitas outras palavras, e no meio de todas essas palavras que ele continuou, mas Lucas não nos vai dizer quais foram, havia uma ênfase nas palavras de Pedro, que era o quê? Livrem-se desta geração perversa. Muito interessante. O livro dos Atos vai pôr isto em evidência. O povo que se está a livrar da geração perversa. Desde já quero dizer o seguinte, não é atirá-los do meio da geração perversa. É a terem um entendimento renovado para, no meio da geração perversa, serem sal e luz. São coisas distintas. É a forma perversa de entender, pervertida, enferrujada, estragada. A Bíblia chama isso morte. Porque já não está, outra vez, porque já não estamos a viver de acordo com o propósito. E uma das razões que não vivemos de acordo com o propósito é porque não pensamos, não sabemos quem somos. Não está claro aqui. A Bíblia chama ao que não está claro aqui necessidade de arrependimento. Não é lágrima. Também tem. Algumas vezes. Alguém entende o que estou a dizer? É renovação de entendimento. Quando o que Lucas está a dizer é que Pedro continuou muito. E Lucas entrou numa de dizer assim, bem, não vou perder muito tempo com tudo o que Pedro disse, não escrevo um livro. Mas ele faz um resumo e diz isso, Pedro exortava-os com estas e muitas outras palavras, dizendo-lhes, livrem-se desta geração perversa, da forma desta geração pensar, da forma humana, vã de pensar. Muitos, não todos, mas muitos, aceitaram as palavras de Pedro e foram batizados. Só naquele dia, diz Lucas, juntaram-se à comunidade cristã. Os que estavam no processo de se livrarem da maneira perversa de pensar, juntaram-se a uma outra comunidade que pensa de outra maneira. Estou tão feliz por termos feito aquilo que fizemos, por todas as razões, ainda por cima, no contexto do Livro dos Atos. João e a Ana estão a livrar-se de uma geração perversa, vocês percebem nesse sentido? E estão a viver e a ser sal e luz. Não, eu vou dizer-vos, não é preciso ser crente para ficar impressionado com a luz que isto irradia. Ok? A geração perversa só o é porque a luz não brilha, eventualmente, sobre a vida de muita gente. A gente tem que assumir isso. E o que Lucas está a dizer é muitos aceitaram as palavras de Pedro e foram batizados. É o que é suposto acontecer quando o Evangelho é pregado e vivido, demonstrando que é uma outra humanidade, uma outra forma de entender e de ser. Amém? E diz que só naquele dia juntaram-se aos crentes cerca de 3 mil. Portanto, Pedro não está aqui preocupado em dizer exatamente quantos são, mas muitos. Cerca de 3 pode ser um pouco menos, um pouco mais. Se forem guiados pelo Espírito Santo, é um pouco mais. Porque eles aprenderam com Jesus que aquilo que de bom está a acontecer é bom não falar muito. Se lembram, Jesus com muita facilidade fazia sinais, maravilhas e tal, dizia, puxa, não te contes a ninguém. Eita. Alguns acham que isso é uma ironia de Jesus. Porque quem é que fica calado quando um filho ressuscita? Quem é que fica calado quando a lepra vai embora? Quem é que fica calado quando participamos de uma multiplicação de pão e peixe? Vocês estão a imaginar. Mas Jesus está a dizer isto porque ele está consciente que será obra do Espírito Santo, obra do Pai na vida das pessoas, que levarão as pessoas a segui-lo, não os sinais. Nós, com muita tendência, ficamos dependentes de Deus por aquilo que Ele pode dar, mas não dependente de Deus por aquilo que Ele é. Espírito, vida, independentemente do que Ele nos possa dar. Faz sentido o que estou a dizer. E o livro dos Atos põe em foco muito, muito, muito estes princípios e valores. Olha, eu não sei se pega meio, se pega no fim. Temos 12 minutos. Fazemos um podcast? Tá bom. Ok. Bom, nesta porção do texto, Pedro está a explicar o fenómeno sobrenatural que ocorreu e que foi descrito por Lucas em Atos, capítulo 2, 1 a 13. Sobre isto, aconselho veementemente a escutarem o pastor Bruno e o pastor Tiago, domingo passado. Isto é uma sequência, é uma viagem, dia-a-dia, para percebermos o dia-a-dia, o quotidiano, de uma geração que sai de uma geração pervertida no entendimento e que vem para uma comunidade onde a renovação do entendimento se está a operar, onde os sinais são evidentes também dessa geração que renova o seu entendimento. Por outras palavras, que se arrependeu da sua vã maneira de viver. Faz sentido isso? Então, Pedro aqui está a explicar o que aconteceu, porque foi um fenómeno. E agora eu faço questão de dar uma nota que tem a ver também com a minha experiência. Eu tenho raízes pentecostais. Bom, desde já dizer-vos assim, é comum no meu devocional privado falar em línguas, está bom? Vocês não vão ver isso aqui em cima do palco, porque temos muitas visitas e se há línguas deveria de haver interpretação, de acordo com aquilo que a Bíblia fala. Não confundir o que aconteceu neste dia com o dom de variedade de línguas. São coisas, apesar de tudo, distintas. Mas eu faço questão de pôr aqui uma nota em 10 minutos desse fenómeno. Pedro está a explicar o que aconteceu. Lembro que Lucas não presenciou o que aconteceu, tá bom? Lucas não está lá no meio do que está a acontecer com o bloco. Não, não, não. Lucas, muitos anos depois, décadas depois, está a escrever, mas fruto do que ele foi perguntando, indagando. Lucas é um historiador. Lucas é uma pessoa que o Senhor ergueu, levantou para contar o que aconteceu com muitas testemunhas e muitas testemunhas, como ele próprio faz questão de dizer. Então, as notas do texto de Lucas são notas de um historiador, não é um relatório exaustivo do que foi dito, tanto que ele diz, não vou dizer mais sobre o que Pedro diz, resume tudo o que Pedro disse a uma questão. Pedro estava já no processo de ensinar uma geração corrompida no seu entendimento, levando ao conhecimento daquilo que era a vontade de Deus desde o Éden, cumprindo tudo em Jesus e por intermédio de Jesus e a dádiva que vocês viram nós recebermos e o que isso provocou na nossa vida tem tudo a ver com a intenção de Deus desde o início e o que é que Deus quer fazer nesta nova comunidade que agora nasce até que Jesus volte segunda vez. É o livro dos Atos, ok? Ai, o quanto eu... Está a ver? Bom, são palavras que indicam e informam sobre o que foi dito. Ele editou o que escutou das testemunhas, não inventou. Editou, não inventou. Reteve o que foi dito em forma de resumo. Ele diz que os crentes cheios do Espírito Santo proclamavam as grandezas de Deus em línguas estranhas. Estranhas para os que as falavam, mas entendíveis para os que as falavam. Isto Está a falar o texto, Pedro está a falar para judeus da diáspora e outros convertidos ao judaísmo vindos de longe. O que é que aconteceu? Aquele fenómeno do derramar do Espírito Santo sobre aqueles que tinham esperado por acaso 10 dias, porque eles não sabiam quantos dias iam esperar em Jerusalém. Essa é uma coisa interessante, quando o Senhor diz espera, é uma espera ativa desde logo, ativa, porque nós não sabemos quanto tempo é, portanto, ativamente temos que esperar que a promessa se cumpra. A espera é sempre uma espera ativa, porque está ativada por aquele que, prometendo, não falha. Okay? E mesmo que haja coisas que o Senhor nos promete que a gente não experiencia, é bom termos consciência, à luz de todo o texto, que se não formos nós, serão os nossos filhos. Okay? E o que Pedro está a dizer é que naquele dia, a lembrar, é que naquele dia as pessoas falaram em línguas estranhas. Cheios do Espírito, falavam em línguas estranhas. Estranhas, era estranho o que saía da boca de quem estava a ser cheio do Espírito. E a Bíblia diz, eu se calhar não vou seguir as minhas notas, e a Bíblia diz que as pessoas ficaram surpreendidas, a multidão ficou surpreendida. E porquê multidão? Porquê multidão? Porque aquela era a multidão tinha vindo para Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes. Era uma festa típica, muito famosa, a mais popular do povo de Israel. A festa das colheitas, a festa da celebração das colheitas. O Bruno falou disso, o Tiago também, domingo passado. Não nos querendo repetir, há sempre necessidade de fazer aqui algumas pontes. E um dos sinais foi, falou-se disso domingo passado, eu tenho aqui uma série de notas também sobre isso, língua de fogo, um vento impetuoso que se ouviu, etc. Mas o fenómeno assim mais foi aquela gente toda cheia do Espírito Santo estava a falar línguas que não conheciam. Literalmente isto, por outras palavras. Gente a falar em japonês, em alemão, em italiano, em espanhol a gente ainda arranha. Você percebe? Não, não, mas não é isso. É mesmo árabe. Você está a imaginar? E de repente, uma série de gente que tinha vindo para Jerusalém para a festa e que falavam essas línguas, para além da língua que eventualmente que existiria lá, a língua falada em Jerusalém, eles ficaram surpreendidos e disseram, mas como é que isto é possível? Porque se sabia, se reconhecia que eram pessoas simples, que eram pessoas que não tinham aprendido essa língua. E o que é comum a todos os que falavam é que eles diziam na língua que os outros entendiam, diziam coisas que iam no sentido de louvar a Deus pelo cumprimento da promessa do derramar do Espírito. Que coisa maravilhosa! Não, que coisa maravilhosa! Eu vou dizer, eu nunca presenciei isso, mas já ouvi vários testemunhos ainda hoje. O Espírito Santo pode fazer isso. Por exemplo, num dos contextos onde isso aconteceu muito foi no avivamento da China. Muitos chineses que saíram da China e vieram por esse mundo fora para estudar em contextos de pequeno grupo, nas comunidades onde eles começaram a frequentar, houve gente que no devocional, no seu devocional, ou movidos pelo Espírito Santo para entregar uma palavra, deram por eles a falar uma língua que eles entendiam. Estou-me a lembrar de um testemunho de uma pessoa que eu conheço, que o irmão que falava em línguas tratou esse moço chinês que estudava na Bélgica. Eu conheço quem viveu isso, pessoalmente. E que, a dada altura, o Espírito Santo, por intermédio desse irmão, lidava com o chinês, com o moço chinês que estudava em Bruxelas, chamando, falando, tratando por um, como é que se chama? Nickname, uma alcunha, que a mãe dele, e só a mãe dele, usava para comunicar com ele. E ele ficou surpreendido, porque ele entendeu que o Espírito de Deus falava com ele como a mãe falava com ele. E fruto disso,
Esse irmão querido que conhece belga disse que esse moço ficou perplexo. E começou a anunciar o Evangelho e a falar do que ele tinha vivido na universidade. E um grupo só de chineses começou nessa comunidade. E essa comunidade ainda hoje não estou seguro, mas ao tempo em que esse pastor partilhava isso comigo, tinha uma comunidade chinesa dentro da igreja na Bélgica. Uma coisa surpreendente. Bom, foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu aqui. E Pedro, diz o versículo 14, que se levanta, toma a palavra, depois de tudo o que lhe tinha acontecido. Essa é outra coisa bem interessante. Vocês lembram-se tudo o que Pedro viveu? O negar Jesus, o ter ido de volta para a pesca, aquele processo todo de encontro com o Mestre, a frustração. Não, depois daquilo tudo, temos aqui um Pedro restaurado, obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo, consciente de quem ele é, frágil, humano, mas, ao mesmo tempo, com consciência de perdão. O livro dos Atos, há aqui tantos princípios que eu gostaria de falar, vai-nos revelar, vai-nos ensinar o que é que acontece quando nós permitimos que o Espírito Santo nos fale e conduza a nossa vida. Então ele levanta-se cheio de ousadia, apesar de tudo o que viveu, livre, cheio de sentido de propósito. É o que acontece quando estamos cheios das palavras de Jesus e do Espírito Santo. É o que acontece quando estamos perdoados. Quando estamos perdoados, a gente fala com ousadia. Bom, andando. Versículo 15 diz, o fenómeno, e aqui talvez eu não vá sair daqui, não é talvez, é de certeza. O fenómeno, versículo 15, portanto a gente só na prática vai comentar dois versículos. O fenómeno em alguns, diz Pedro, diz Lucas, o fenómeno em alguns gera questionamento e temor. Mas o fenómeno das línguas gerou questionamento, temor. Noutros trouxem maldicência. Até é comum, não teríamos que ficar... Não teríamos que ficar surpreendidos. O livro dos Atos vai trazer este padrão. Às vezes nós temos um ideal, né? Até somos movidos por vergonha e temos medo de ser ridicularizados e tal pelos amigos e quê. É, só que ao mesmo tempo, se tu não estás disposto, você lembra-se o que Jesus disse, a deixar isso, não experimentarás a alegria de ser usado. É o livro dos Atos. É, né? Não é maior o servo do que o seu senhor. Então, se a Jesus crucificaram a ti, vão fazer... Quer dizer, você percebe? Então, é suposto é que haja ordem, humildade, sabedoria, mas ainda com ordem, humildade e sabedoria, há gente que vai achar que aquilo que nós estamos a partilhar é quê? Ridículo. Eu até sei... Que mesmo na igreja isso acontece. Eu às vezes digo coisas que as pessoas dizem assim, este homem acha isso mesmo? É. É. Está claro isso? É como os pais para os filhos, pegando no início da nossa celebração, ou a dada altura da celebração. Os filhos também vão achar ridículo aquilo... Quantos de vocês jovens dizem, mas os meus amigos podem, porque é que eu não posso? Os meus amigos têm, porque é que eu não tenho? Os meus amigos vão, porque é que eu não vou? Vocês sabem o que é que o filho está a chamá-lo? Ridículo. Sabe porquê? Porque os nossos filhos estão em nossa casa, por dia, 3 ou 4 horas, e expostos na escola, 12, 10, 8. Televisão, mais X, por aí vai. Você entende? A geração perversa no entendimento. Não, nós temos que assumir isso. Temos que assumir isso. O fenómeno em alguns gerou questionamento e temor, noutros trouxe maldicência. Uns diziam que estavam embriagados. Então, houve gente que diz, epa, que ganda babadeira que esta gente tem. E eu quero dizer-vos o seguinte, Eu, pessoalmente, por causa da minha tradição, provavelmente, mas não é só, porque a gente lê muitos comentários. Ainda hoje emprestei uma série de comentários a alguém e eu tenho para todos os gostos, você sabe? Eu acho que não é tão descabido que a multidão, ao olhar para o que estava a acontecer, tenha pensado que aquela gente estava embriagada. Bom, desde logo esse é o seguinte, da mesma maneira que o álcool muda o nosso comportamento, o Espírito Santo também. Por um lado, eu sei que isto é um bocado forçado, mas é um facto. Por outro, eu sei que quando o Espírito Santo se move profundamente na nossa vida, há uma reação. Há uma reação humana que umas vezes é destas, outras vezes é de ficar em silêncio. Alguém sabe? E é estranho. Você já viu um fulano com um copo a mais? Eu quero dizer-vos o seguinte. Sim, eu não acho estranho que as pessoas tenham deduzido que eles estavam embriagados. Isso interpela-me. Por um lado, a vida do Espírito na nossa vida leva-nos a agir de forma distinta do normal. Por outro, as experiências de plenitude com o Espírito provocam em nós momentos de alegria, júbilo, êxtase. Já alguém experimentou isso? Não, eu agora... Eu posso ficar sozinho. Mas eu gostava de saber se alguém aqui já teve. Eu não estou a dizer que isto é uma coisa para copiar todos os dias. Até porque a gente percebe. O livro dos Atos fala-nos fundamentalmente do derramar do Espírito em três passagens distintas. Atos 2, Atos 8 e Atos 10. Lá chegaremos. Atos 2 aqui é o derramar do Espírito para judeus e prosélitos. Atos 8 é o derramar do Espírito em Samaria sobre samaritanos. Atos 10 é o derramar do Espírito Santo sobre gentios. E em Atos 8 e em Atos 10 não há mais aqueles fenómenos. Por exemplo, as línguas de fogo, o vento impetuoso. E havia umas línguas que eram faladas, mas eu não sei, porque o texto não diz isso, se eram línguas também estranhas para quem falava e línguas conhecidas para quem os escutava. E há que não confundir estas línguas que são conhecidas por alguns, mas desconhecidas por quem as falam, e das línguas no Espírito, quando o Espírito intercede em nós e por nós diante de Deus, e às vezes são gemidos, unicamente gemidos, e que é tudo o que a gente tem para oferecer a Deus. E eu vou dizer-vos assim, há momentos na vida em que tudo aquilo que a gente tem para pedir a Deus é, em liberdade, permitir que o Espírito de Deus... O livro dos Atos vai falar disso. Se prima diante de Deus com gemido. Não há mais nada para oferecer, não há palavras que descrevam, que contenham aquilo pelo que nós estamos a passar. E eu vou dizer-vos, isso está muito perto de quem está com os copos. Nós não devíamos ter problema com isso. Caminhar com Jesus tem experiências inesquecíveis também a esse nível. Alguém aqui sabe do que eu estou a falar por experiência? Posso ver as vossas mãos? Batistas, presbiterianos... Sim, sim. Aliás, o Espírito Santo está a mover-se em lugares onde se o Espírito Santo nos pedisse a nossa opinião, dizer não, aí não, aí não, aí não, esses não são irmãos. Que é exatamente... Pedro aqui vai dizer que... Vou terminar. Pedro aqui vai dizer que o Espírito Santo é para todos, de acordo com Joel, mas é mesmo todos, independentemente da classe social, independentemente da etnia, independentemente de ser criança ou adulto, você sabe, é para todos, é universal. E é muito giro, muito interessante. Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer isso, mas ainda não tem todo o entendimento da implicação disso. Ele diz que é para todos, mas quando o Espírito Santo, alguém sabe do que estou a falar, quando o Espírito Santo está a falar com Pedro e diz, Pedro, vai lá à casa do Cornélio, lá em Cesareia Marítima, um grande oficial do império, porque o Espírito Santo está a mover-se na vida dele. Você sabe o que é que Pedro disse? Pedro diz que o Senhor é o Cristo, é o Senhor absoluto. E diz assim para o Cristo, Senhor absoluto, não, eu não vou. Você sabe, não confunda. Há uma série de gente que abana a bandeira de estar cheio do Espírito e acha que tudo o que sai da boca dele ou da cabeça dele é certo. Engana-se. O livro dos Atos está cheio disso. É a comunidade que nos ajuda a discernir o que está a acontecer. É a palavra que pauta e dirige, direciona o que está a acontecer. Posso ouvir um amém? O livro dos Atos está cheio disso. Cheio. Portanto, nós estamos a ler o livro de Atos numa viagem para o dia-a-dia, uma viagem que é naturalmente sobrenatural, mas há aqui uma série de questões que nós vamos ter que ter atenção. Mas então, por um lado, isto interpela-me, porque por um lado, a vida do Espírito na nossa vida leva-nos a agir de forma distinta do normal. Por outro, as experiências de plenitude com o Espírito provocam em nós momentos de alegria, júbilo, êxtase, mas não para provocar escândalo ou murmuração dos outros. Há aí vídeos na internet que é cheios do... Neste caso, Deus estava a ser exaltado, glorificado. Assim deve ser. Paulo lembra em Coríntios, ao escrever a carta aos Coríntios, ele está a ensinar sobre a importância da ordem na nossa vida e nas celebrações. Que o espírito profeta está sujeito ao profeta, ou seja, que deve haver controle. O contexto é sobre os dons do Espírito, bem sei. No entanto, a ordem e princípio é para considerar. A ordem é um princípio para considerar. Faz sentido o que eu estou a dizer? A ordem é um princípio para considerar. Quer no exercício dos dons, quer aqui também, no falar línguas. É qualquer coisa para considerar e que nós precisamos considerar. E já agora termino, vou parar aqui. O Espírito do Senhor foi derramado. Não vai ser derramado. Não, eu quero sublinhar isso. Essa coisa de dizer, Senhor, vem, derrama. Amigos, é não entender o que está escrito. A gente precisa ter revelação, conhecimento de que foi derramado. Sabe, uma coisa quando é derramada não é possível ser recolhida, nem contida. Então, aquilo de que a igreja precisa não é de pedir para que venha. É de crer que já veio e está aqui. É uma questão de mergulhar lá, nessa dimensão. E quando a gente mergulha, meus amigos, podemos ter experiências dessas, destas, de alegria, de quebrantamento, de que quem nos vir... Eu às vezes vou até conduzir e dizer assim, espero que ninguém me esteja a ver. Vocês sabem do que estou a fazer? Porque eu faço figuras ridículas. Vamos ficar de pé. Comentámos dois versículos. Vamos ter que fazer uma aula sobre o livro dos Atos mesmo. Pai, damos-te graças pelo Espírito que te foi derramado. E nós queremos acolher, queremos nos abrir para o Espírito derramado sobre toda a humanidade. Queremos ser cheios desse conhecimento, desse entendimento. Queremos que o Espírito do Senhor flua dentro da nossa vida e nos surpreenda, como vamos ver ao longo do livro dos Atos. Venha a nós o teu reino, seja feita em nós a tua vontade, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.